história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Municípios da região estão mobilizados com atividades do Agosto Azul.
A saúde rondonense irá realizar neste sábado, dia 26, o grande dia D, em prol da saúde do homem.
Eleição define hoje novos diretores do CEMEIS e Escola de Quatro Pontes.
Votação segue até às 17 horas, inclusive agora no horário de almoço.
Tragédia da Cevale de Palotina completou um mês.
Nós necessitamos dos laudos periciais para que a gente possa corroborar a nossa investigação.
250 equipes confirmadas na pesca esportiva do Tucunaré em Porto Mendes.
Haverá R$250 mil em premiação.
Bragadenses cumprem agenda em Curitiba em busca de mais recursos para a saúde.
Tivemos cumprindo uma agenda junto à SESA, Secretaria de Saúde do Estado.
Clube de Mães terão palestra hoje com o promotor Caio sobre o Agosto Lilás.
Hoje nós teremos a felicidade, né, de participar de um encontro na Simacara às 14 horas.
Pedido de vistas. Suspende votação do STF sobre descriminalização de drogas.
Até agora o placar é de 5 a 1 pela descriminalização.
Definido. Dia D da campanha de multivacinação em todo o Paraná.
Estaremos juntos para que possamos alcançar a nossa meta de aumentar a cobertura de todas as vacinas.
Maripá sedia hoje Seminário Estadual de Piscicultura.
Então, o que é gerado aqui, principalmente em tecnologia, é replicado em outras regiões do Paraná e principalmente em outros estados brasileiros.
Sindicato Rural de Marechal Rondon orienta sobre declaração do ITR.
E nós aqui do Sindicato Rural estamos aí fazendo uma explanação do que o produtor realmente deva de colocar nessa declaração.
Programa Oeste em Desenvolvimento destaca novo pedágio no Paraná.
Era um modelo que, para ir para a licitação, havia a necessidade da empresa que ganhasse a licitação pagar uma outorga onerosa.
Outros destaques da edição desta sexta-feira. Prefeitura e SESC renovam importantes convênios. Identificados 4 dos 5 mortos em confronto com o BPFROM em subsede.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
A sexta-feira de tempo bastante instável no Paraná em função da presença de um sistema frontal. Chuva ocorre a qualquer momento do dia na maior parte do estado, com condições para ocorrência de tempestades, chuvas significativas, descargas atmosféricas e ventos fortes. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 23 graus. A umidade relativa do ar está em 81%.
4 dos 5 suspeitos mortos em confronto com policiais militares do Batalhão de Fronteira nesta quarta-feira no interior do distrito de município de Santa Helena, do distrito de subsede, foram identificados no Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu. São eles Antônio Carlos dos Santos, Bruno da Silva Gonçalves, Sidney Marcondes Evangelista e Cleverson da Rosa Trazeu. As investigações sobre o fato estão em andamento. Conforme relatado pelo BPFROM, as equipes foram acionadas para verificar uma residência denunciada por atividades criminosas. Ao chegar ao local, os policiais avistaram os suspeitos desembarcando de um veículo Gol. Imediatamente, perceberam que os suspeitos estavam armados. Diante da presença policial, os indivíduos buscaram refúgio dentro da residência e, em seguida, abriram fogo contra as forças de segurança, que responderam prontamente. Durante o confronto, os 5 suspeitos foram a óbito. A partir da confirmação de 250 equipes, ficam esgotadas as inscrições para a 15ª Pesca Marechal, evento de pesca esportiva ao Tucunaré. Reportagem Claudinei Domingues.
Promovido pelo Clube de Pesca Esportiva Marechal, o evento acontecerá nos dias 9 e 10 de setembro no Parque de Lazer e Turismo de Porto Mendes, em Marechal Cândido Rondon. A 15ª Pesca Marechal tem o apoio da Prefeitura por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da PROEM, Fundação Promotora de Eventos. O torneio federado no estilo Pesque, Filme e Solte terá mais de R$ 250 mil em prêmios. Haverá entrega de troféus do primeiro ao décimo colocados, além de troféu para quem fisgar o maior peixe. Os prêmios serão sorteados entre as equipes inscritas na seguinte ordem. Primeiro prêmio, casco de lancha Quest 290, com carretinha simples. Segundo, casco de lancha Quest 268, com carretinha simples. Terceiro e quarto, motor 15 HP. Quinto, sexto e sétimo colocados, R$ 6 mil em dinheiro. E do oitavo ao décimo primeiro colocados, R$ 3 mil em dinheiro. As equipes que realizaram a inscrição até o dia 15 de agosto concorrem a mais um casco de lancha Quest 268. Também haverá o sorteio de premiações extras. Todos os inscritos ganharão uma camisa oficial do evento. A extensa programação dos dois dias do evento será divulgada em breve. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Eleição define hoje novos diretores dos CMEIs e escolas de Quatro Pontes. Reportagem Carla Escher.
A comunidade escolar de Quatro Pontes participa hoje do processo de votação que definirá os novos diretores da Escola Municipal e CMEIs para o novo mandato 2024-2025. O único bate-chapa acontece na eleição do CMEI professora Clarice Maria Brem, onde disputam a preferência da comunidade escolar as candidatas Débora Fernanda Barbosa e Rosane Hoffmann. No CMEI Cantinho Feliz, apenas concorre a candidata Geni Finkler Vames. E na Escola Municipal Dona Leopoldina, também apenas uma candidatura que leva o nome de Paula Rejane Becker. A votação ocorre de forma simultânea em todos os educandários e para validar a consulta, nas escolas onde há candidatura única, é necessário que haja 50% mais um de votos válidos. Portanto, a participação dos pais é essencial. A votação iniciou hoje às 7 horas e segue até às 17 horas, incluindo o horário de almoço. Tem direito a voto o corpo docente em exercício nas escolas, os demais servidores nelas lotados e em exercício, os pais de alunos nelas matriculados ou, em sua falta, os respectivos responsáveis legais, sendo um por família, e a Secretária Municipal de Educação. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Secretaria de Estado da Saúde formalizou com os municípios do Paraná o compromisso para uma mobilização estadual de imunização, o dia D, de multivacinação para toda a população. A data estipulada é 21 de outubro, dia para um grande chamamento dos paranaenses. No entanto, campanha em si transcorrerá entre os dias 14 e 28 do mesmo mês. O objetivo da iniciativa é aumentar a cobertura vacinal no estado. Compromisso foi firmado entre a Secretaria de Saúde e o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde durante quarta reunião ordinária da Comissão Intergestores Bipartite, nesta quinta-feira em Curitiba. Quem fala a respeito é a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, Maria Gorete Davi Lopes.
Vamos, então, no dia 21 de outubro, realizar o dia D, em conformidade com o que o Ministério da Saúde já nos apresentou, articulados, então, Paraná articulado com os demais estados da região sul. Isso também é muito interessante que aconteça e eu fico, enfim, repito, muito grata pela decisão do COSEMES Paraná. Eu não posso deixar de falar que esse microplanejamento é mais uma estratégia. A gente já faz tudo isso, mas fazer de uma forma também arranjada, né? Planejamento, é microplanejamento, é olhar o território, cada pedacinho do Paraná. O que, que a gente não viu ainda daquelas pessoas que não estão vindo se vacinar, a gente chegar até elas, com estratégia extramuros, né? Organizar esse planejamento e fazer acontecer. Então, agradecer ao Ministério da Saúde, agradecer a todos os municípios, nós sabemos que é no município que as coisas acontecem, não é? Estaremos juntos para que possamos alcançar a nossa meta de aumentar a cobertura de todas as vacinas no estado do Paraná. E já nós possamos já pactuar o dia D, 21 de outubro, para todo o Paraná.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em alta de 0,19%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 4,88 para compra e para venda.
No próximo bloco, Bragadenses cumprem agenda em Curitiba em busca de mais recursos.
Tivemos cumprindo uma agenda junto à SESA, a Secretaria de Saúde do Estado.
Pedido de vista suspende votação do STF sobre descriminalização de drogas.
Até agora o placar é de 5-1 pela descriminalização.
Maripá sedia hoje Seminário Estadual de Piscicultura.
Então, o que é gerado aqui, principalmente em tecnologia, é replicado em outras regiões do Paraná e principalmente em outros estados brasileiros.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Esta semana, o prefeito Leomar Roden, o Mano, e o vice John Nodari cumpriram agenda no governo do estado em Curitiba. Dentre os encontros, eles tiveram audiência com o secretário estadual de saúde, Beto Preto, onde apresentaram diversas reivindicações, conforme comenta o vice-prefeito John Nodari.
Tivemos cumprindo uma agenda junto à SESA, a Secretaria de Saúde do Estado, teve nos acompanhando o nosso servidor público Ademir Kirsten, a vereadora Simone, a secretária de Saúde Neili, aonde foram entregues ao secretário Beto Preto algumas reivindicações, atendendo também a nossa filantropia aqui do Hospital Capriotti. Acredito que em breve nós vamos poder estar anunciando mais uma grande parceria do governo do Estado, do deputado Hussein Bakri, que também intermediou essa conversa, intermediou com o Beto Preto, com o secretário de saúde, um aporte de mais recursos para o Hospital Filantrópico de Pato Bragado. Então, só temos a agradecer a essa grande parceria que nós temos com o governo do estado, com a Secretaria de Saúde.
Supremo Tribunal Federal retomou nesta quinta-feira a votação da descriminalização do porte de maconha e de demais drogas para consumo pessoal. Contudo, o julgamento foi suspenso porque o ministro André Mendonça pediu vistas. Até agora, o placar é de 5-1 pela descriminalização. Reportagem César Reck.
No início da sessão desta quinta-feira, o ministro Gilmar Mendes, relator do caso, revisou seu voto. Ele passou a defender que só o porte de maconha seja descriminalizado e não a todas as drogas, como havia proposto em 2015, quando o processo começou a ser julgado. Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes também votaram pela descriminalização. Prestes a se aposentar, a presidente do STF, Rosa Weber, antecipou seu voto pela descriminalização. Ainda restam os votos de 5 ministros. Até agora, o único voto divergente é do ministro Cristiano Zanin. Ele reconheceu que o atual sistema penal é falho e não aplica a despenalização para pessoas pobres, negras e de baixa escolarização. Apesar de se manifestar contra a descriminalização, Zanin votou para fixar a quantidade de 25 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas de cannabis para configurar a situação de uso pessoal em apreensões policiais. Para diferenciar usuários e traficantes, a norma prevê penas alternativas de prestação de serviços à comunidade, advertência sobre os efeitos das drogas e comparecimento obrigatório a curso educativo para quem adquirir, transportar ou portar drogas para consumo pessoal. A lei deixou de prever a pena de prisão, mas manteve a criminalização. Dessa forma, usuários de drogas ainda são alvos de inquérito policial e processos judiciais que buscam o cumprimento das penas alternativas. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Município de Maripá cedia neste momento uma edição do Seminário Estadual de Piscicultura. Mais de 300 pessoas participam das palestras e cursos, incluindo técnicos e representantes do segmento, cooperativas e, principalmente, produtores de toda a região. Dentre os presentes está o presidente da Associação Brasileira de Piscicultura, Francisco Medeiros.
Maripá é conhecida no Brasil inteiro. Ninguém nem imagina que Maripá é uma cidade tão pequena como essa. Quando se fala no Brasil de Maripá, pensa-se uma cidade assim, tamanho de Toledo, Cascavel, algo parecido. Então, o que acontece aqui é um fator extremamente importante que traz para nós que o processo de inovação, de competitividade, ele necessita principalmente de ações de pessoas. Então, o que é gerado aqui, principalmente em tecnologia, é replicado em outras regiões do Paraná e principalmente em outros estados brasileiros. Nós já temos hoje muito do que é feito aqui sendo replicado na Ásia, porque as pessoas aprenderam. Então é um berço de referência na questão da produção, mas principalmente da inovação e competitividade na tilapicultura.
Mercado agropecuário.
A soja tem alta de 1,53%. A saca está sendo comercializada a R$ 132,00. Milho, R$ 44,00. Trigo PH 78, R$ 60,00. Mandioca amido 25, R$ 672,75 a tonelada.
No próximo bloco, tragédia da Cevale de Palotina completou um mês.
Nós necessitamos dos laudos periciais para que a gente possa corroborar a nossa investigação.
Programa Oeste em Desenvolvimento destaca novo pedágio no Paraná.
Era um modelo que, para ir para a licitação, havia a necessidade da empresa que ganhasse a licitação pagar uma outorga onerosa.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Prefeitura e SESC renovam importantes convênios. Reportagem Sabrina Loman.
O prefeito de Marechal Cândido Rondon, Márcio Halber, recebeu ontem no gabinete representantes do SESC e do SENAC. Entre eles estiveram o gerente do SESC, Fernando Ferreira, o novo gerente do SENAC, Osney Alves, o presidente do Sindicomar, Sindicato Patronal do Comércio Varejista de Marechal Cândido Rondon e Microrregião, Ademar Bayer, presidente da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios, Rose Sommer, entre outros. Também participou o secretário de Educação, Fernando Volpato. O encontro teve dois objetivos. O primeiro, a assinatura de convênio entre o SESC local e a Prefeitura através da Secretaria de Educação, que garante a continuidade do projeto Futuro Integral no município. Por meio do projeto, alunos do ensino fundamental têm a oportunidade de envolver-se em diversas atividades dinâmicas nas áreas de letramento, raciocínio lógico, arte, educação ou expressão corporal, com o objetivo de desenvolver competências e habilidades. Outro projeto, cuja renovação foi encaminhada em parceria entre SESC e o município rondonense, é o Aprender a Jogar, em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer, que tem como objetivo promover atividades esportivas e socioeducativas com alunos da rede municipal de ensino no contraturno escolar. O encontro também serviu para a apresentação do novo gerente do SENAC para as autoridades municipais. Osney Alves chegou neste mês de agosto ao município. O prefeito Márcio deu as boas-vindas ao novo comandante da unidade local e desejou um excelente trabalho, destacando a importante parceria que a prefeitura possui também com o SENAC, através da educação infantil, cursos profissionalizantes, entre outros. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loman.
Tragédia da Cevale de Palotina completa um mês. Reportagem Michael Bicker.
Ontem, quinta-feira, fez um mês da explosão registrada em unidades da cooperativa Cevale, no município de Palotina, que no total vitimou fatalmente 10 pessoas e deixou muitas outras com ferimentos. Naquela ocasião, houve explosões que destruíram silos e trabalhadores ficaram soterrados. As buscas conduzidas pelo Corpo de Bombeiros duraram quase uma semana até que o último corpo fosse localizado. Das vítimas fatais, 8 morreram no momento da tragédia e 2 faleceram em hospitais. A cooperativa Cevale confirmou que deu e segue dando suporte às famílias. A Polícia Civil continua com uma força-tarefa para desenrolar o inquérito policial que busca identificar se houve ou não falha humana para que a tragédia acontecesse. Segundo o delegado responsável, Rodrigo Batista Santos, cerca de 20 pessoas já foram ouvidas e outras 10 deverão prestar depoimento nos próximos dias. A Polícia Civil, conforme Rodrigo, aguarda laudos periciais para apurar o que motivou e de que forma ocorreu a explosão que vitimou 10 trabalhadores da Cevale de Palotina.
A Polícia Civil vem, desde a ocorrência na cooperativa Cevale, extremamente dedicada ao inquérito policial, buscando aí principalmente o equipe de pessoas que possam esclarecer as circunstâncias, esclarecer toda a dinâmica que ocorria na rotina do dia a dia e também diversos documentos que estão sendo analisados para a produção de relatórios referentes a buscar se há ou não responsabilização de pessoas nesse fato. Nós aguardamos o laudo pericial que busca aí esclarecer o motivo, a causa, como ocorreu a explosão, para que nós, junto da nossa linha de investigação, possamos delimitar se há responsabilidade de pessoas nesse fato. A nossa função primordial é identificar se alguém ou algumas pessoas concorreram para que esse fato viesse a ocorrer na cooperativa. Então, nosso inquérito está bem adiantado, com mais de 20 pessoas ouvidas, diversos documentos juntados, ofícios expedidos, e nesse momento a nossa equipe de investigação realizando os relatórios e análise de toda essa documentação e oitivas. Ainda temos uma previsão de pelo menos mais cerca de 10 pessoas a serem ouvidas, mas que nós aguardamos a juntada de algumas informações para que no momento oportuno elas possam ser interrogadas ou prestar seus depoimentos. O inquérito especial não tem réu preso, então não tem um prazo definido para terminar. Nós necessitamos dos laudos periciais para que a gente possa corroborar a nossa investigação e aí, ao final, havendo responsabilidades ou não, indiciar pessoas que possam ter concorrido para esse fato.
Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
O presidente do programa Oeste em Desenvolvimento, empresário Rainer Zialasco, será entrevistado na edição deste sábado em A Personalidade da Semana. Vários assuntos serão abordados na entrevista, como os entraves e gargalos que enfrenta o Oeste do Paraná para o efetivo desenvolvimento e o relacionamento com o Estado, União, EITA e PUB Nacional. Dentre outras questões, um dos temas que mais mereceu destaque na entrevista concedida por Zialasco diz respeito ao novo modelo do pedágio que está sendo implantado no Paraná.
Quando saiu a formatação do novo modelo de pedágio, e nós fomos contrários, e nós fizemos uma reunião lá em Cascavel, na SIC, que tive a participação de mais de 100 entidades, era um modelo que, para ir para a licitação, havia a necessidade da empresa que ganhasse a licitação pagar uma outorga onerosa, que é um prêmio. E nós colocamos muito claramente que nós ficamos 24 anos pagando um pedágio muito caro e não tivemos as obras que nós necessitávamos. Então nós somos enganados. O pessoal do Oeste está muito magoado com tudo isso. Então não poderíamos aceitar aquele modelo. Bom, veio o novo modelo e saiu fora a outorga onerosa e entrou um negócio que chama de depósito em caução, que é o depósito que tem que ser feito na conta vinculada daquele lote para que a empresa que ganha, depois de 5 anos, se ela não realizou alguma coisa, tenha o fundo lá para fazer a realização. Ou daquelas obras, ou para baixar o valor do pedágio e tudo mais. E agora, com o novo governo, houve mais uma pequena melhoria, que esse depósito em caução, ele é só feito acima de 18% de desconto. Eu não sei se o pessoal vai entender, mas eu vou lá licitar, está lá o preço do pedágio. Se eu der 10% de desconto, eu não preciso pôr nada na caução. Se eu der 18%, eu não preciso pôr nada. Acima de 18, tem um valor por percentual dado, né? De 18 a 23 e acima de 23. Muito bem. Feito isso, preparou-se os 6 lotes, que o Paraná foi dividido em 6 lotes, e agora, em setembro, vai para a licitação o lote 1 e 2, que é a região metropolitana até Ponta Grossa e até Paranaguá, aquela região em volta de Curitiba lá. A proposta do governo é que vá para a licitação no início do ano que vem. Então, pessoal, até o ano que vem não tem pedágio, tá? Não vai dar tempo, não tem. O nosso trecho é o mais difícil, porque tem 400 quilômetros para ser duplicado, entre Foz e o relógio. Então, nós, além de tudo, nós temos que torcer que tenha interessados em assumir uma obra dessa, que tem um vulto muito grande de investimento. E fazer as duplicações, as sinalizações, diminuir as curvas, tudo isso. E a execução dessa obra, nesse novo contrato, será feito do 3º ao 9º ano. Então, é rápido. Por quê? Porque a outra vez nós ficamos muito tempo sem as obras. Então, agora nós vamos ter as obras antes. E o que garante o cara fazer a obra? Garante porque se ele faz a obra, depois da obra pronta, tem o degrau tarifário, que é um aumento do valor para que aí nós estamos rodando em rodovias duplas e tal.
A entrevista completa com o empresário Rainer Zialasco, presidente do programa Oeste em Desenvolvimento, será levada ao ar neste sábado, a partir das 11 horas, em A Personalidade da Semana, com reprise no Jornal de Domingo. No próximo bloco, municípios da região estão mobilizados com atividades do Agosto Azul.
A saúde rondonense irá realizar neste sábado, dia 26, o grande dia D, em prol da saúde do homem.
Clube de Mães terão palestra hoje com o promotor Caio sobre o Agosto Lilás.
Hoje nós teremos a felicidade, né, de participar de um encontro na Simacara às 14 horas.
Sindicato Rural de Marechal Rondon orienta sobre declaração do ITR.
E nós aqui do Sindicato Rural estamos aí fazendo uma explanação do que o produtor realmente deva de colocar nessa declaração.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Diversos municípios da região estão mobilizados com atividades do Agosto Azul. Reportagem Logan Malman.
As ações buscam incentivar o homem a cuidar da sua saúde e cada secretaria municipal definiu sua própria programação. Para hoje à tarde, a Prefeitura de Nova Santa Rosa desenvolverá a programação das 13 às 19 horas no Centro de Saúde Lídia Bol e é destinada aos homens com mais de 45 anos. Em Marechal Rondon, A Secretaria de Saúde realizará amanhã as coletas dos exames de PSA, com foco na promoção da saúde do homem através da prevenção do câncer de próstata. A ação ocorrerá das 8 às 12 horas na Casa Cultural, no Parque de Exposições em Marechal Rondon. Conforme a Secretária Municipal de Saúde, Marciane Speck, esta e outras ações acontecem durante a campanha Agosto Azul, através de uma determinação do prefeito Márcio. Ela acrescenta que os homens cadastrados à coleta devem comparecer no horário indicado, portando as guias. Segundo Marciane, a população-alvo é composta por homens com idade entre 45 e 75 anos. Além de orientações, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde tem realizado o agendamento do exame de PSA, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites, atualização do cartão de vacina, inclusive contra a Covid-19, e atendimento odontológico. As divulgações ocorrem durante este mês nos clubes de idosos da sede do interior, além de empresas dos segmentos comercial e industrial. A secretária rondonense de saúde, Marciane, reforça o convite para todos os homens com mais de 45 anos para participar das ações do Agosto Azul.
A saúde rondonense irá realizar neste sábado, dia 26, o grande dia D, em prol da saúde do homem em nosso município. É por orientação do nosso prefeito Márcio Rauber, que toda a Secretaria de Saúde está voltada no mês de agosto para ações à saúde do homem, em especial em relação à prevenção do câncer de próstata. Portanto, vocês homens de 45 a 75 anos que receberam de forma prévia já a guia com autorização, com preenchimento dos dados pessoais e as orientações que devem ser realizadas antes da data da coleta, busquem a Casa Cultural lá no Centro de Eventos. Teremos a equipe especializada para prestar todo o atendimento a partir das 8 horas da manhã até o meio-dia. Portanto, você, cidadão rondonense que faz parte desta faixa etária e que recebeu o seu papel, não deixe de buscar o seu atendimento. Mais uma vez, a saúde pública perto da comunidade.
Para a Frente Ampla de Notícias, Logan Malman.
Nova palestra do programa Agosto Lilás, de prevenção à violência contra a mulher, está programada para esta sexta-feira, dia 25, 14 horas, na Cimacar, destinada para mulheres que integram os clubes de mães de Marechal Cândido Rondon. A promoção é da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o COMUR, Conselho Municipal da Mulher Rondonense, e NUMAP, Núcleo Maria da Penha. O palestrante de logo mais será o promotor de justiça da comarca de Marechal Rondon, Caio de Renzo.
Hoje nós teremos a felicidade, né, de participar de um encontro na Cimacar às 14 horas, junto a mães que integram o Clube de Mães. É uma ação da assistência social aqui da Secretaria de Assistência Social aqui de Marechal Cândido Rondon, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, também do Núcleo Maria da Penha, enfim, de vários braços aqui, de vários equipamentos, com o objetivo de promover aí a reflexão dentro do Agosto Lilás, né? Como vocês sabem, o Agosto Lilás, ele é uma conquista nacional e é um mês de profunda reflexão no combate e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós temos feito ações, não só no agosto, né? Mas há 2 anos que nós temos percorrido aí escolas e entidades, instituições aqui da nossa comarca de Marechal com o tema, né, violência doméstica e familiar contra a mulher. E o nosso objetivo hoje e nesses encontros é explicar as formas de violência contra a mulher, as consequências, o que são medidas protetivas de urgência, quando o descumprimento das medidas leva à prisão preventiva, as penas dos crimes, né, dispostos na Lei Maria da Penha, enfim. E a gente tem tido êxito nisso aí e hoje nós faremos uma palestra às 2 horas na Cimacar. Contamos aí com a presença de todos, né? O Ministério Público se coloca à disposição para iniciativas do gênero.
Termina no dia 29 de setembro o prazo estipulado pela Receita Federal para que os agropecuaristas procedam declaração do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. Reportagem Jefferson Trentini.
A DTR deve ser enviada por meio do programa gerador da declaração do programa ITR 2023, que está disponível no site da Receita Federal do Brasil. Continua sendo possível também a utilização do Receita Net para a transmissão da declaração e, segundo a instrução normativa, a apresentação após o prazo deve seguir os mesmos procedimentos de envio. O valor da multa por atraso na entrega da declaração é de R$ 50,00, no mínimo, ou 1% ao mês calendário calculado sobre o total do imposto devido. Valor superior a R$ 100,00 pode ser pago em até 4 cotas, com cada cota tendo valor igual ou superior a R$ 50,00 e a primeira devendo ser paga até 29 de setembro. Já as demais devem ser pagas até o último dia útil de cada mês, sendo acrescidas de juros Selic mais 1%. O Sindicato Rural Patronal de Marechal Cândido Rondon possui uma equipe à disposição para o encaminhamento da DTR, conforme destaca o presidente da entidade, Edil Chapla.
O Sindicato Rural já está fazendo o seu ITR, o qual vai até o final do mês que vem, mês de setembro. Então pedimos aí a todos os agricultores, enfim, estarem fazendo essa declaração do ITR. É muito importante que o produtor faça essa declaração do ITR nos valores ou do VTN, ao qual hoje procede de cada município aí, principalmente nós que temos aí a extensão de base para os outros municípios aqui também, Entre Rios, Pato Bragado, Mercedes, Quatro Pontes. Conclamamos aí para que você, agricultor, agropecuarista, venha, faça a declaração do seu ITR aqui no sindicato, para estarmos aí orientando de uma forma correta, para que não tenhamos mais problemas. Nós estamos identificando e também temos tido bastante procura aqui dentro do Sindicato Rural em relação às notificações que os produtores estão recebendo dos ITRs aí, que foram lançados aí de uma forma incorreta, principalmente seus valores, né? Então precisamos que o produtor esteja sempre atento, e nós aqui do Sindicato Rural estamos aí com certeza fazendo uma melhor explanação do que o produtor realmente deva de colocar nessa declaração.
Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
12 horas 55 minutos.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias.